vamos aqui adiante. Questão de prova. O que que essa questão está dizendo? O bioma Amazônia, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, é muito importante para a estabilidade ambiental do planeta, pois ali estão fixadas trilhões de toneladas de carbono. As árvores, elas fixam o dióxido de carbono, o carbono. Sua massa vegetal libera toneladas de água para a atmosfera via evapotranspiração. E seus rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce despejada nos oceanos pelos rios existentes no mundo. Conforme nós estudamos, o gabarito desta questão está o quê? Certo, minhas amigas e meus amigos. Gabarito certo. Então vejam, pessoal, que algo bastante interessante aí para o estudo da, para a nossa prova, para o nosso concurso, é você fazer um estudo aí dos biomas brasileiros, mas buscando ver a importância desses biomas, e aí não é só a preservação da natureza pelo seu valor em si, mas também pelo seu valor, pelo que ele representa, pelo que ela representa, pela sua importância para o ser humano, certo? Tanto que nós falamos da sua biodiversidade, e aqui, ó, a sua importância para a estabilidade, contribuição para a estabilidade do clima global, o enfrentamento ao aquecimento global, e também para nós termos águas, né, em grandes cidades, pequenas e médias cidades brasileiras, e também para o agronegócio. Tranquilo? Vamos adiante. Agora, claro, nós temos aí uma série de conflitos ambientais no bioma Amazônia. Vejamos o desmatamento. Desmatamento, o maior problema ambiental da Amazônia. Creio que vocês têm acompanhado toda essa polêmica nos últimos anos em relação ao desmatamento na Amazônia. Tranquilo? Adiante aqui, nós temos ali, ó, uma atuação indiscriminada de madeireiros em terras públicas não destinadas, em unidades de conservação, em terras indígenas e em terras privadas e ocupadas também. Bom, vejam só, pessoal. Nós temos muito desmatamento, como já coloquei para vocês, em unidades de conservação da natureza. Bom, uma propriedade é patrimônio da público, né? Da União, unidades de conservação estadual dos estados, municipais dos municípios, terras indígenas também, são terras aí da União, também em terras privadas, como eu coloquei, terras ocupadas, terras públicas não destinadas, são terras da União, do poder público, da União, mas que não lhe foi dada uma destinação específica. Vai ser uma reserva indígena, vai ser uma unidade de conservação da natureza. Nós vamos ter aqui um projeto de desenvolvimento agroflorestal ou agropecuário aí sustentável, mas são terras públicas. E aí nós temos essa ação aí de madeireiros, certo? Que vão ali e desmatam. E desmato a floresta amazônica. E quando nós temos aí terras públicas não destinadas também, então o que, que nós temos? Esse desmatamento, aí o que, que vem aí junto? Os grileiros, pessoas que vão na mão grande se instalar em uma terra pública, uma terra aí do poder público, vão se instalar, vão ali fazer algumas benfeitorias, iniciar uma produção agrícola, uma pecuária extensiva de baixa produtividade, para aí depois buscar a regularização desta terra E aí, com a regularização, conquistando um título de propriedade, seguindo isso, se valoriza e aí vendendo para oferir o lucro. Então, o desmatamento, ele é além do ser um grande problema ambiental, e quando isso é em terra pública, é roubo de patrimônio público. Ninguém diz isso, só eu digo isso. Isso também nunca vi ser cobrado em prova. Mas se a terra é pública, se eu tenho ali árvore, eu tenho madeira, se aquela madeira tem valor, se tu vai ali e desmata, sem a permissão do proprietário, o proprietário é a União. Tu faz um desmatamento e depois tu vende essa madeira que tu desmatou, tu tá roubando. Tá roubando do povo, tá roubando, porque o patrimônio público é patrimônio do povo. Tá roubando do povo. Isso ninguém fala, certo? Mas é fato que isso ocorre, certo? É uma grande dilapidação do patrimônio do povo que se permite em nosso país. Bom, vamos adiante. Aí vai se apropriar ali da terra pública e vai fazer o quê depois? Vai, enfim, mesmo que não tenha o título de propriedade, desmatou, colocou algumas benfeitorias, vai vender, vai ficar, digamos, se apropriando de terra pública para ficar aí especulando, uma especulação imobiliária ilegal, destruindo aí um grande patrimônio brasileiro e patrimônio da humanidade também. Então percebam também vocês uma outra visão. Uma outra visão sobre esse problema aí do desmatamento. Você pode ser professor? Eu acho mesmo que tem que desmatar a floresta amazônica, tem que colocar mesmo lavoura de soja, pasto para criação de gado. Veja só, mesmo que você ache isso, mesmo que você ache isso, que em uma prova discursiva o examinador não vai achar nada disso, certo? E aí até numa prova objetiva, o tipo de pergunta que vai vir, mesmo que você ache isso, pelo menos teria que ter uma autorização governamental. E você vai fazer uma exploração de riqueza pública, você vai pagar uma parte para o poder público. E não tem nada disso. É uma apropriação de patrimônio público na mão grande. Não tem nada disso. A mesma coisa, a mineração, os garimpos ilegais em terras indígenas. Pessoal, a terra indígena é uma terra da União. Os índios têm ali, ó, o direito de uso, tem o usufruto, mas quando você está permitindo, está fazendo vista grossa para uma mineração ilegal em terra pública, você está fazendo vista grossa para roubar o patrimônio público, ainda mais ouro. Ouro, esse mineral aí de alto valor. Observem também por este aspecto. E aí a negligência de governantes brasileiros em relação ao roubo do patrimônio público, certo? Vamos aqui adiante. Então tá. Então nós temos aí a ação dos madeireiros. Você desmata, aí vem o quê? Na sequência, plantio de pastos, de pastagens para uma pecuária bovina extensiva. Aí depois o que que nós temos aí mais adiante? Aí novas terras vão sendo desmatadas, aí os pastos avançam mais, e aí onde nós tínhamos áreas de pastagens, vem o quê? Vem a lavoura de grãos, a lavoura de soja. E aí esse é o ciclo do desmatamento na floresta amazônica. Desmata, ok? Sai por grilagem da terra, aí nós estamos, faz a grilagem de terras, aí. É claro, aí eu não estou falando de unidades de conservação da natureza nem de terras indígenas, mas também tu tem o desmatamento ali. Estou falando em terras públicas não destinadas, as que são conhecidas como as terras devolutas, as terras públicas não destinadas, as terras conhecidas como terras devolutas. Devolutas, certo? As terras devolutas. Aí vai ali, desmatou. Aí depois entra, o plantio de pastos, uma pecuária bovina extensiva de baixa produtividade. Aí, ok, desmatamento avança. Aí a área de pasto avança e onde tinha pasto chega a lavoura de soja. Isso aí já foi questão de prova. O ciclo do desmatamento na Amazônia. Tranquilo, pessoal? Ok? Vamos aqui adiante. Aí nós temos aqui um dado do IBGE, a conta de ecossistemas, o uso da terra em biomas brasileiros. Eu só peguei esta informação aqui, porque de acordo com o IBGE, em 2018, a floresta amazônica, ela tinha ainda 75,7%, o bioma Amazônia, tá? Bioma Amazônia, 75,7% de sua área original, certo? Ainda estava aí preservada. Mas esse dado pode variar um pouco, tá? Conforme aí quem faz o estudo. Mas o que que a gente já pode verificar? Que em torno de um quarto aí da cobertura florestal do bioma Amazônia, ele já foi aí desmatado. Tranquilo? Seguimos aqui, vamos adiante. Nós temos aqui deste mesmo estudo. Nós temos aí aqui no bioma Amazônia é fácil, né, de a gente fazer essa identificação. Então, o que que vocês podem verificar aqui? Onde nós vemos este verdinho aí mais bonito, nós temos a vegetação florestal, vegetação de floresta. Aí, essa área aí marrom, esse verde mais claro também é área agrícola, área de pastagem. Bom, só para nós tentarmos aqui. Então, seria mais ou menos, pessoal. Mais ou menos. Vamos pegar. Tentar. Vou fazer diferente, tá? Eu quero. Que isso também é questão de prova. Seria mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Dá um formato. Isso aqui dá um formato de arco. Dá um formato. Mais ou menos, tá? Dá um formato de arco. Por que que eu coloquei isso para vocês? Porque. Então, nós temos essa região, as franjas. Não é as franjas? Tem o cabelo, a cabeleira lá no meio, tem as franjas. Então, as franjas amazônicas. Mas isso aí é conhecido como. Então, vocês já. Isso aparece em questão de prova: o arco do desmatamento. O arco do desmatamento. Certo? Então, agora, quando. Vier uma questão falando do arco do desmatamento, vocês já sabem do que está sendo tratado, certo? E vocês podem aí parar o vídeo e se debruçarem e analisarem este mapa aqui. Vamos adiante, dados sobre o desmatamento na Amazônia. Vejamos, aqui nós temos dados para o ano de 2020, eles foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na verdade, pessoal, é entre agosto e julho. Entre agosto e julho de cada ano. Por quê? Porque pega um ciclo que é um ciclo anual de chuvas, que nós temos um período na Amazônia que chove mais e outro período que chove menos na Amazônia. E é nesse período que chove menos que mais avança o desmatamento. Mas os desmatadores, eles atuam para promover o desmatamento na Amazônia. Mas então pega sempre agosto e julho de cada ano. Aí a partir de já agosto, quando fechou um ciclo, já se trazem dados aí do desmatamento anual. E aqui é a informação mais recente. Então, de 2018 para 2019, nós tivemos um aumento de 9,5% da área desmatada na Amazônia. Então, 2020 foram 11.088 quilômetros quadrados. Em 2019 foram 10.129 quilômetros quadrados. Bom, se vocês forem olhar, 1988. E aqui, pessoal, é do PRODES, do Programa aí de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então vejam vocês que nós tivemos em 1988, né, um ano de grande desmatamento na Amazônia, 21.050 quilômetros quadrados. Aqui, 1988, era governo de Fernando Henrique Cardoso. Aí, enfim, você tem um ano de grande desmatamento, gera todo um grande debate. Aí o governo se mexe um pouco mais e nos anos subsequentes cai um pouco. Cai um pouco. Aí, 1995. Deixa eu fazer um cálculo aqui, pessoal. Fernando Henrique Cardoso, deixa eu ver. Não, 1988 não era Fernando Henrique Cardoso. Era o Fernando, mas era um outro Fernando. Fernando Collor de Mello. Era presidente da República. Collor. Collor. Fernando Collor de Mello. Aqui sim, ó. 1995. Aí o desmatamento cai, aí ele volta a subir, aí ele chega a um pico. 1995. Aqui era Fernando Henrique Cardoso. Aí sim, o FHC. 2004, era presidente do Brasil, Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um ano também de grande desmatamento. Aí ele cai, o desmatamento ele cai, aí volta a subir, certo? Aí vai cair novamente. 2008, também era. Também era presidente em 2008, Lula. E foi no governo da Dilma, 2012, que se chegou ao menor nível de desmatamento anual, 2012. 4.571 quilômetros. Aí o desmatamento ele volta a subir, mas ele volta a subir de um patamar muito baixo, aí sobe, desce, e enfim, situação atual, nós já temos aqui, então, 2020, 2019, 18, 17, um, dois, 4 anos seguidos de alta no desmatamento na Amazônia. Bom, pessoal, e aqui nós temos uma radiografia, por estados, geralmente os maiores desmatamentos anuais estão no estado do Mato Grosso ou no estado do Pará, lá no arco do desmatamento, que é para onde avança o desmatamento aí na floresta amazônica. Tranquilo, vamos aqui adiante. Aqui nós temos uma imagem. Aqui é um mosaico florestal na Amazônia. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui, ó. Então, nós temos uma área de plantio, né? Um pequeno plantio, e nós vamos ver que aqui nós temos uma área aí, ó. Uma área ainda não desmatada, certo? Vamos ver aí, a gente já pode ver, talvez seja uma área até desmatada com a vegetação. Crescer uma área em processo de desmatamento. Bom, uma área de floresta e uma área de plantio. Aqui nós vamos ver também onde outrora nós tínhamos uma grande floresta, que é no estado do Pará. Essa outra imagem aqui, pessoal, ela é em Rondônia, no estado do Pará. Então, nós virou o quê? Onde nós tínhamos uma floresta, virou uma área de pastos, aí área de pastagens. Tranquilo? Um outro grande conflito ambiental na Amazônia é o das queimadas. É o das queimadas também, grandes polêmicas em relação a isso. Veja só, então, a floresta amazônica é uma floresta úmida. Okay? Onde as queimadas naturais, elas são raras, porque tu vai ter uma queimada natural onde tu tem uma área de floresta úmida, de vegetação úmida, não, né? queimada natural ocorre na vegetação seca. Assim, grande parte das queimadas na Amazônia, elas são ilegais. São ilegais, certo? Isso é devidamente comprovada e ela é provocada pela ação humana. E essas queimadas ocorrem em grande parte também aonde? No arco do desmatamento. E no arco do desmatamento, pessoal, vou colocar aqui no slide para vocês, tá? No arco do desmatamento é onde avança o quê? Que nós aí já estudamos, vocês já ouviram falar, avança o quê? A fronteira agrícola. A fronteira agrícola. Ou seja, para serem incorporadas novas áreas para o plantio de pastagens, para a criação de gado ou para a lavoura de grãos, eu preciso desmatar. Então, isso é a fronteira, é o fronte para onde avança a produção agropecuária. Tranquilo? Isso aí aparece em prova, tá? Fronteira agrícola. E a fronteira agrícola brasileira, ela está no arco do desmatamento, nas franjas da Amazônia e também na região do Mato Piba, no Cerrado brasileiro. Então vamos lá. Voltando aqui, só vou colocar o slide para vocês verem o que eu estou falando. Então, grande parte destas queimadas é ilegal. Nós temos ainda essa prática das queimadas para limpar o terreno. Você pega uma área que já foi desmatada, aí desmata, tira as árvores, tudo, e vamos limpar o terreno para fazer o plantio de pastos e para a grilagem de terras. Aí toca fogo. Toca fogo, só que, o que que acontece? Em muitas situações, isso vai extrapolar aquela área que tu pretendia queimar e vai atingir áreas de floresta. Isso ocorre. Então, aí essas grandes queimadas na Amazônia, que eu já falei para vocês, ó, liberando, emitindo dióxido de carbono, gás intensificador de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Então, vejam só, o que você tem aí com as queimadas? Emissão de CO2, dióxido de carbono, ou gás carbono. Perda da biodiversidade, pessoal, tá tudo aqui no slide, tá? Certo? Perda da biodiversidade, você pode ter aí eliminado espécies da fauna e da flora que não foram que não, enfim, que não se conhecia em relação a isso, poluição atmosférica e também o impacto na saúde das pessoas. E inclusive nesse período aí de queimadas, muitas notícias que se verifica Porto Velho, exemplo. Cidade fica lá com uma coberta de fumaça. Então, impacto na saúde aí das pessoas, certo? Aqui, ó, temos uma imagem. Vejam só, temos uma imagem, uma área desmatada, tocaram fogo. Ao lado, vejam só o porte da floresta pelas fotos. É isso, acaba avançando um pouco aí para a área de floresta. Certo, meus amigos e minhas amigas? Vamos aqui adiante, ainda nos conflitos ambientais. Nós temos a implantação de grandes projetos de mineração e o estabelecimento aí de garimpos. Mas aí vejam vocês, pessoal, a mineração. Ela tem um impacto ambiental, tem toda atividade humana, ela causa um impacto ambiental, certo? Toda atividade humana causa um impacto ambiental. Então, é por isso que se busca o desenvolvimento aí sustentável. É o que é uma convivência do ser humano com o ambiente natural de modo que ele venha a ter uma vida digna, uma qualidade de vida boa, que sugere desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, mas sem degradar os recursos naturais, é necessários à sua sobrevivência e das gerações futuras também, certo? Então não é um conceito ambiental, é um conceito para o desenvolvimento sustentável. Bom, então adiante. Vamos pegar um grande projeto de mineração da Amazônia, o projeto da Vale, né? A mineração em Carajás causa impactos ambientais? Causa, mas é um projeto com todo o desenvolvimento tecnológico, com boas técnicas de mineração, com a minimização aí dos impactos ambientais, também projetos empresariais de mineração de ouro, enfim, acaba aí causando impactos ambientais, própria exploração de petróleo e gás natural que nós temos na Amazônia, não é em grande quantidade, mas nós temos. Então, o que que eu quero dizer isso para vocês? Gera impacto ambiental? Gera. Gera conflito? Gera. Mas é possível você aí realizar a mineração, e ali movimentar a economia e também buscar a preservação da floresta amazônica. E temos os garimpos também. Aí garimpos ilegais, essa garimpagem ilegal é com técnicas de mineração arcaicas, com mercúrio lançado aí nas águas, né, nos cursos d'águas amazônicos, enfim, temos aí um grande problema ambiental em relação ao estabelecimento aí de garimpos, essa garimpagem aí, via de regra, é ilegal, né, na floresta amazônica. Nós temos o problema da biopirataria. Falei para vocês que nós temos o quê? Nós temos a maior biodiversidade em uma floresta tropical do mundo, em que a grande parte das espécies da fauna e da flora da Amazônia não são conhecidas. Mas também são conhecidas espécies que têm um grande potencial aí científico para o presente ou para o futuro. E também a da fauna amazônica, nós temos a biopirataria aí. Então a biopirataria é isso. Você leva para fora do Brasil espécies da floresta amazônica, sem o devido controle. Vai lá, estuda essas espécies, opa, tem potencial científico, pega e leva para fora do Brasil, enfim, né? Sem o devido controle público em relação a isso. E o tráfico, né? O próprio tráfico de animais silvestres aí, né? Pelos cursos d'águas e pelas estradas e rodovias aí amazônicas. E a construção de grandes hidrelétricas também. Na bacia hidrográfica da Amazônia, a menor parte do seu potencial de geração de energia elétrica, ele é aproveitado por meio aí de usinas hidrelétricas. Mas usinas hidrelétricas, elas causam impactos ambientais, seja no desmatamento, também na remoção de comunidades tradicionais, de comunidades ribeirinhas, vários impactos aí socioambientais. E nós tivemos nos últimos anos a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, Belo Monte, no Rio Xingu, Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira. Então tem uma série de várias outras hidrelétricas projetadas. Então é toda uma discussão em relação a isso. Toda uma discussão em relação a isso, que leva também a uma discussão da utilização de outras fontes energéticas que são menos impactantes, que enfim, que causam um impacto bem menor ao meio ambiente, como a energia eólica e a energia solar. E o Brasil tem vento, tem muito vento no Brasil, e sol, tem muito sol no Brasil. Bom, tudo isso para nós estudamos isso em outra parte do nosso curso. Certo, pessoal? E aí, o que que eu quero colocar aqui para vocês? Não é de você chegar e dizer: ah, então não pode fazer nada? Não pode fazer nada? Sim, pode, pode. Mas aí é o como pode ser feito. Como pode ser feito? Certo? Pode fazer a exploração de recursos minerais? Pode. Claro que sim, mas como que isso pode ser feito? De que forma? Com que método? Atendendo à legislação ambiental, A própria questão da exploração madeireira, nós temos a concessão de florestas públicas por meio de uma licitação em que o governo, certo? No caso, sendo uma floresta da União, o governo federal concede a empresas privadas para que elas explorem as madeiras, as árvores, com as madeiras que tem ali, uma madeira de maior valor, com uma técnica de exploração onde você vai fazer um desmatamento localizado para retirar aquelas árvores ali. Onde você não vai fazer uma terra arrasada, sair desmatando tudo. Então, explora, pode explorar também recursos florestais do extrativismo, daquela área que está sob concessão, paga royalties ao governo, que reverte em benefício aí da população, das comunidades amazônicas e com o desmatamento, preservando a floresta amazônica. Então, se realmente se quer ter vontade política para uma exploração sustentável da floresta amazônica, isso é possível, é só querer. Porque nós estamos, pessoal, nós estamos no século XXI, na terceira década do século XXI. Nós estamos na sociedade digital, na sociedade tecnológica, pessoal. E o Brasil vai querer continuar sendo o quê? Aquele país fornecedor de produtos primários ou de industrialização básica para outros países, na divisão internacional do trabalho e da economia mundial? Ou nós vamos buscar e identificar todas as potencialidades da biotecnologia da Amazônia e obter mais e obter um desenvolvimento econômico com a floresta em pé? E desenvolver tecnologia em larga escala no Brasil. Capacidade, expertise, para isso nós temos. É isso. Ou queremos aí, historicamente, seguir a nossa vocação desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, como fornecedor de produtos primários de baixo valor agregado, como soja, enfim, para um grande exportador, segundo Morris, acho que agora nós somos o maior exportador de soja do mundo, o segundo maior produtor de soja do mundo. Ora, o que que tem mais valor? É o grão de soja ou um produto de alta tecnologia extraído aí da biotecnologia das riquezas naturais aí do Brasil? Certo, meus amigos e minhas amigas? Aqui então está, conflitos ambientais, adiante aqui, certo? Entre as consequências atuais e futuras da degradação da floresta, podemos mencionar. Bom, você vai estar desmatando a floresta. Se o desmatamento ele avança, o que que nós vamos ter aqui? Uma menor umidade, né? Menor umidade do ar e uma menor evapotranspiração, menos floresta. Menos árvores atuando na evapotranspiração, né? Lançando vapor d'água na atmosfera para a formação da massa de ar equatorial continental. Formação da massa de ar equatorial continental, que vai fazer chover na própria floresta amazônica, mas também em outras regiões do Brasil e da América do Sul, por meio do deslocamento dessa massa de ar aí quente e úmida. Bom, nós vamos ter também, ó, uma diminuição do volume de água dos rios da região, também, certo? Um rebaixamento do nível do lençol freático por causa da menor retenção de água na superfície, certo? Ó, a área está desmatada, você vai ter uma menor retenção de água na superfície para infiltração no solo, para os lençóis freáticos, e aí também uma maior velocidade de escoamento, né? Daquela água que vai ali bater no solo, né? Das chuvas, vai escoar mais rapidamente para os cursos d'água, maior velocidade do escoamento e uma menor intensidade dos rios voadores. Nós temos, inclusive, vários estudos em relação ao desmatamento na Amazônia, que eles dizem o seguinte: você não precisa desmatar toda a floresta. Se você desmatar, alguns falam em 20, 25%, 30% da floresta, você já atinge, você já esta este esse simples, né, mas ao mesmo tempo complexo, né, é funcionamento aí climático da Amazônia, ele se desestrutura, ele se desestrutura, e a partir dali isso pode levar a uma degradação da irreversível da floresta amazônica, fazendo com que ela possa se tornar, mesmo sem ter, mesmo assim, chegando a um desmatamento de um quarto, um terço da floresta amazônica, ela possa se transformar aí em uma vegetação de cerrado, tá? Uma vegetação aí de savana. Vamos adiante aqui, pessoal. Aqui, vamos lá, questão de prova. O que que essa questão está dizendo? Entre os biomas brasileiros, o amazônico, caracterizado por sua cobertura florestal, é percentualmente o mais devastado, em função das atividades agropecuárias praticadas. Bom, está errado. Nós vamos estudar isso na sequência do curso. Não é o bioma amazônico o mais devastado. É bioma Pantanal, depois o bioma amazônico, tá? Então, aí ainda um bioma bastante preservado aí no Brasil. Vamos aqui adiante, minhas amigas e meus amigos. O conceito de Amazônia Legal, que eu até já falei aqui na nossa aula, quando eu mostrei dados do desmatamento. Então, esse é um conceito legal, né, instituído aí por lei. Vou colocar aqui no slide para vocês. Instituído é por lei, Lei 1806 de 1953, para fins de planejamento de políticas públicas para a Amazônia. Então, vejam só. Ele abrange o estado do Acre na sua totalidade, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. Então, o conceito aí de Amazônia legal, certo, meus amigos e minhas amigas? Com isso, terminamos esse nosso estudo sobre o bioma Amazônia.